Boa noite. Glória a Jesus. Temos um Deus bom. Vamos orar então nessa noite. Vamos começar agradecendo e louvando, porque existe um Deus de fidelidade. Quando nós entendemos isso, que Deus é fiel à própria palavra, a nossa vida muda. É muito importante cada um de nós entendermos que quando nascemos de novo, quando aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o meu espírito instantaneamente foi recriado, ele é perfeito. Só que eu tenho que entender que as minhas emoções, a maneira como eu penso e a minha carne precisam ser dominadas pelo meu espírito, nascido de Deus. Mais ou menos assim, uma pessoa nascida de novo pode continuar sendo uma pessoa louca, que faz tudo errado. Isso é importante entendermos, porque a tendência é você olhar para o outro e dizer, você é cristão, então você tem que ser perfeito. Somos perfeitos no nosso homem interior, mas precisamos lutar, batalhar, para que a nossa mente comece a pensar como Deus pensa. Nós temos que entender que a nossa alma, ela é toda deformada, ela é apegada a valores da terra. Então, nessa noite, eu quero usar um personagem bíblico para deixar bem claro como que tudo isso funciona, que é o patriarca Jacó. Ele é o terceiro patriarca da história de Israel. Primeiro é Abraão, segundo Isaac e terceiro é Jacó. Então, quando nós entendemos o poder do mundo espiritual, que você pode compreender e usar isso a seu favor, a nossa vida vai mudar. Então, nessa noite, eu quero encorajá-lo. Se você quer mudança na sua vida, quer transformação, vai ter uma guerra, vai ter uma luta. Você vai precisar praticar isso. Porque a transformação não acontece quando você vem numa reunião como essa. Numa reunião como essa, nós vamos orar. Se você estiver doente, se você estiver com dor, palavra, a presença do poder de Deus cura você, encoraja você. Só que isso não muda você. Isso te ajuda a avançar. Isso abençoa você, mas não irá transformá-lo. A transformação acontece quando você começa a entender que você precisa praticar a intimidade com Deus para conseguir ter aquilo que Deus deseja que você tenha, sucesso em todas as áreas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Eu não sei o que você está precisando. Você que está comigo pela internet, talvez você esteja precisando de algo. Talvez você esteja com dor, e nós vamos orar e a dor vai embora, por causa da presença poderosa da palavra que é enviada para você. Pai, nessa noite, nós te adoramos. Dizemos que tu és um Deus santo. Adoramos a ti na tua santidade. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Nessa noite, Pai, se existe alguém que está com dor, pela internet, ou que está com dor neste lugar, neste momento, eu ordeno na autoridade que eu tenho como tua filha, que toda dor desapareça agora. Toda dor desapareça agora. Toda enfermidade caia do corpo desta pessoa agora. Toda operação de enfermidade seja agora destruída pelo poder da palavra. A palavra de Deus é a verdade. Existe uma autoridade nesta palavra, diabo. E nós ordenamos agora que você deixe esse corpo com todos os sintomas que você trouxe. Em nome de Jesus Cristo. Nós chamamos agora, Pai, prosperidade sobre a tua igreja. A tua igreja é uma igreja próspera, a tua igreja é uma igreja abençoada, a tua igreja, Pai, ela é abençoada no poder do teu nome. Que neste momento, tudo aquilo que veio contra cada pessoa que está comigo neste lugar, que está comigo pela internet, toda operação maligna seja destruída. Hoje é uma noite gloriosa, é uma noite poderosa de revelação da palavra. Não ficamos em lugares de fraqueza. Pai, aquilo que nós não podemos alcançar, o Senhor alcança para nós nessa noite. O Teu braço é poderoso e alcança aquilo que nós não podemos alcançar. O Teu braço é poderoso nessa noite, Pai, e alcança aquilo que nós não podemos alcançar. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que haja a revelação da Tua palavra para cada um de nós nessa noite. Nós queremos uma palavra revelada. Nós queremos o nosso coração aquecido pela Tua palavra, Pai. Nós queremos mais de Ti nessa noite, mais de Ti e menos de nós. Muito obrigada pelas bênçãos que estão sobre nós. Muito obrigada pela cura que se manifestou. Muito obrigada, Pai, porque existe uma verdade eterna. Aquele que crê em Jesus, ele expulsa demônios. Aquele que crê em Jesus, fala novas línguas. Aquele que crê em Jesus, colocará as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Muito obrigada por esta palavra, Pai. Nos encoraja nessa noite a tocar em pessoas para que haja cura. Nos encoraja nessa noite, Senhor, a andarmos na vitória que o Senhor já conquistou para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia. Vamos pegar, antes de eu falar sobre a história de Jacó, eu lembrei de uma passagem. É Deuteronômio 32. Moisés, ele começou a cantar louvores, cânticos para a congregação de Israel. Então, vou pegar o versículo 1 e 2, depois vou pular para o versículo 10. Não, Deuteronômio 32, versículo 1. Eu quero, nessa noite, te encorajar a entender que Deus é por você. Mas para nós termos vitória na nossa vida, nós temos que entender que mudanças precisam acontecer em nós. Como eu disse, um dia eu encontrei com Jesus. E naquele momento eu nasci de novo. Eu saí de uma condição de morte, porque todos nós nascemos espiritualmente mortos, afastados de Deus. Eu nasci numa família maravilhosa, eu amo a minha família. Só que a minha família, na qual eu nasci, ela não podia me dar vida. Ela podia me dar uma boa educação, ela podia me dar coisas que este mundo oferece, mas ela não podia me dar vida e vida abundante. E quando eu encontrei com Jesus, eu saí dessa família natural e entrei numa nova família, na família de Deus, a família mais feliz da Terra. Por quê? Porque ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe que a vida continua. Ela sabe que nesta família na qual eu fui transportada, aqui na nossa família, não existe doença, não existe miséria, não existe nada de morte. Só existe vida. Por 28 anos, eu fui treinada nas minhas emoções a fazer exatamente aquilo que a minha família, aquilo que os meus amigos, aquilo que a sociedade na qual eu estava inclusa, me ensinaram. Eu fui treinada. Não só de fala. Você é treinado por aquilo que você vê. É por isso que fala que a jaca não cai longe do pé. Nenhuma fruta cai longe do pé, significa que você é exatamente o meio no qual você foi doutrinado, foi ensinado. Então, quando eu saí daquela condição, eu entrei em uma nova condição, em outro lugar. E eu trouxe toda uma bagagem errada comigo. Eu tenho que saber disso. E essas minhas emoções quebradas, se eu não dominá-las, elas vão me dominar. A minha carne quer me dominar. Se você é uma pessoa dominada pela sua carne, você faz tudo errado e vai dar tudo errado. Você não vai ter o fruto que você espera, porque a sua carne está te dominando e a nossa carne, ela mente para nós. A nossa carne, ela quer dominar o tempo todo. Ela aceita enfermidade, ela aceita derrota, ela aceita soberba, ela aceita mentira, ela aceita tudo. Ela gosta de tirar vantagem de tudo. Ela não gosta de ser submetida à verdade da palavra. Eu tenho que saber disso. Por quê? Senão eu serei uma presa fácil para ela. E a minha carne me puxa para a cultura do mundo. E o meu espírito me puxa para a cultura do céu. Então, existe uma guerra acontecendo dentro de mim. E como que eu vou, como que eu vou me fortalecer? Como que eu vou me edificar? Orando no Espírito Santo. Eu preciso entender que eu preciso de edificação para vencer todas as coisas. Eu preciso ser uma pessoa edificada na verdade. Então, quando eu passo tempo orando no Espírito Santo, é uma maneira de eu me edificar. Quando eu passo tempo adorando a Deus, dizendo que Ele é santo, eu te amo, Senhor, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus maravilhoso, eu te amo, Pai. Tu és extraordinário, Tu és incomparável, eu te exalto, eu te louvo. Quando eu passo tempo fazendo isso, eu estou adorando, eu estou me edificando. A adoração, ela arrebenta com todas as deformidades das minhas emoções. Hoje eu recebi um testemunho muito interessante, muito legal, uma pessoa que nos assiste pela internet, e ela estava passando uma certa dificuldade financeira, e ela começou a adorar a Deus, ela começou a adorar a Deus, todos os dias adorando, adorando ao Senhor. Ela disse: Rita, hoje apertaram a campainha da minha casa e chegou uma compra maravilhosa na minha casa. Não foi uma cesta básica, foi uma compra completa, encheu o meu freezer, encheu as coisas. E eu não sei quem enviou, chegou de presente para mim. Deus sabe como fazer tudo. Deus sabe como tocar corações e pessoas. Nós temos que aprender a confiar no nosso Pai Celeste. Nós temos que aprender a tocar nas pessoas, a nos deixarmos sermos usadas pelo nosso Pai para abençoar vidas. Uma outra pessoa me contou que ela foi... acompanhá-la, foi no hospital e acho que a irmã dela, não me lembro, teve bebê e ela estava no quarto ali. E tinha uma outra pessoa também que teve um filho, só que o filho estava com um problema muito sério. O médico disse: olha, eu acho que a criança não vai sobreviver. E ela ficou cheia de compaixão, ela disse para a mãe da criança: olha, Jesus faz milagre. Jesus faz milagre, vamos orar, você quer que eu ore? E a mãe da criança disse: vamos orar. Ela disse: Rita, a criança sobreviveu, saiu do hospital, teve alta. Jesus faz milagres. Nós temos que ter ousadia em tocar pessoas. Você não tem que falar bonito. Você tem que saber que aquele que está em você é maior do que aquele que anda pelo mundo. É você dizer para outra pessoa: olha, você quer que eu ore por você? Eu oro por você, você quer? Não é falar coisas lindas, é dizer: Pai, a Tua palavra diz que eu posso tocar em pessoas, e o Senhor é aquele que sara, que cura. Pai, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, abençoa a vida dela. Nós temos que aprender a orar uns pelos outros, a permitir que Deus te use. Não ficarmos tímidos no nosso lugar, saber quem somos em Deus. E aqui nesse cântico de Moisés... ele começa assim, no versículo 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Está dizendo: olha, gente, ouçam, deixe a palavra gotejar em vocês, encharcar a vida de vocês. E ele fala no versículo 9: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Jacó é o terceiro patriarca, é sobre ele que eu falo nessa noite. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Deus te guarda como a menina dos olhos dele. Tenta tocar nos teus olhos para você ver. E imediatamente ele fecha, muito rápido ele pisca. É bem rápido, ele protege, ele guarda a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Deus, ele protege você, ele te leva nas asas dele. Deus nos compara inúmeras vezes na palavra como águia. Nós temos que voar como uma águia voa. Nós temos que sair daquela nossa área de conforto que nós nascemos e deixar que o sobrenatural comece a nos mover. E como que você é movida pelo sobrenatural? Quando você se torna, porque você quer, de propósito, uma pessoa de oração. Porque você quer conhecer o coração de Deus para você. Você tem que saber que a enfermidade pode chegar no seu corpo, a miséria pode chegar na sua vida, mas não pode permanecer. Que o seu homem interior, ele quer dominar aqui fora. Só que ele precisa ser alimentado pela verdade, pela palavra de Deus. Então vamos ver nessa noite, é disso que eu quero falar. Que Jacó um dia, Isaac teve gêmeos, Jacó e Esaú, com Rebeca, sua esposa. E Deus disse em profecia que o mais novo iria dominar o mais velho. E quando eles nasceram, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu agarrado aos pés de Esaú. Significa que já estava tendo uma guerra no útero da mãe, pela primogenitura. Só que Deus disse para eles, olha, Rebeca, o mais novo vai dominar o mais velho. Só que Esaú não ligava para ser o primogênito. Ele trocou isso com Jacó, porque Jacó queria ser abençoado. Ele buscou ser abençoado. Só que ele forjou a bênção da primogenitura para ele. Ele se fez, Isaac já estava velho, já ia morrer, e disse que ele queria abençoar o mais velho. Só que eles eram muito diferentes, e como ele já estava quase cego, ele não conseguia enxergar, mas ele tocava. E Esaú era muito mais peludo no braço do que Jacó. E Rebeca tramou tudo para que Isaac abençoasse Jacó, e não Esaú. Só que quando Esaú ficou sabendo, quis matar o irmão, e por isso Jacó fugiu. E ficou quase 20 anos fora da sua terra. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o nome de Jacó significa aquele que trapaceia, aquele que rouba. E eu quero ler uma passagem onde, no Vale de Jaboque, Jacó lutou com um anjo. E a Bíblia diz que esse anjo era o próprio Deus. E nessa guerra, nessa luta, ele foi transformado de Jacó em Israel, príncipe com Deus. O que eu quero dizer com isso, lembrando essa história, e vamos ler essa história, que nós temos que brigar, lutar, para que o nosso homem interior vença a nossa carnalidade, para que exista uma guerra, e você precisa mudar a sua maneira de pensar. Só existe uma maneira de você ser transformado, ser transformada. Quando você começa a usar as práticas espirituais para se fortalecer, para andar no chamado que Deus tem para você. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem algo para você fazer. Pessoal, você pode ser um pastor de uma única ovelha. Você pode ser pastor de 10 ovelhas. Eu lembro da história da mãe de John Wesley. John Wesley fundou o metodismo, ele era muito metódico, ele com os irmãos. E a mãe dele teve 19 filhos. Então imagina você ter 19 filhos. E eu vejo hoje que ela realmente foi uma pastora de 20 pessoas na casa. Porque cada um dos filhos dela foram ensinados a ler por meio da palavra de Deus. Dos 19 filhos que ela teve, 4 se tornaram avivalistas, mudaram nações, mudaram a sua época, a sua geração. Nenhum deles se perdeu. E ela tinha momentos pessoais, individuais com cada filho. Cada filho ela ministrava pessoalmente. Ela nunca ficou desatenta aos filhos. Então eu vejo que ela treinou 19 vidas e nenhuma delas se perdeu para o Senhor. Então ela tem grande galardão. Nós temos que entender os planos e propósitos do nosso Pai Celeste. Você, como mãe, você pastoreia a sua casa. Pastoreia teus filhos. Você luta pelos teus filhos. Você ora por eles. Você ministra sobre a vida deles, porque você é uma mulher de oração. Você fala a verdade a respeito dos teus filhos, você ensina teus filhos a verdade. Isso é de extremo valor, nós ensinarmos para os nossos filhos a verdade. E você começa a ensiná-los a partir do momento que você conhece a verdade. Esses dias veio um entregador trazer aqui a água para o ministério, ele veio com o filhinho dele. Acho que o menininho deve ter uns seus 3 aninhos, 4 aninhos. E enquanto ele saiu, o garotinho ficou olhando e o pai falou algo para ele. Disse assim, olha, aqui é a casa de Deus. Só que ele ensinou errado. Nós somos a casa de Deus. Desde pequeno, uma criança vai aprender que Deus está em um lugar físico como este. Só que a Bíblia diz que Deus habita em você e em mim que nascemos de novo. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, desde pequeno, você ensina teu filho. Filho, Deus habita em todos os lugares, Ele mora em você. Nós somos a casa de Deus, meu filho. E um dia você vai entender. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos para adorar o nosso Pai. Você é a casa de Deus, eu sou a casa de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Nós temos um chamado, uma função nesse corpo. Quando você começa a pensar o certo, a sua vida começa a andar mais rápido, porque o diabo usa, ele usa da sua ignorância e da minha ignorância para nos saquear, nos roubar. Nós temos que ensinar nossos filhos que precisamos ser família de Deus. Não é de uma religião que o seu filho precisa. O seu filho precisa nascer de novo. Precisa entender que ele precisa fazer parte da família de Deus na terra. Amém? Então vamos ver aqui a luta de Jacó. Gênesis capítulo 32 de Gênesis. A partir do versículo 22. Então Jacó estava voltando para casa, Deus disse a ele, volte Jacó, não vai acontecer nada com você, quer ver, olha só, para você entender o que foi que Deus falou para ele, quando ele orou. Antes de você ler o versículo 22, pega o versículo 9, porque Jacó ficou com medo do irmão dele, porque quando chegaram para ele com uma notícia dizendo, olha, o seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens, ele ficou com muito medo, ele pensou, meu irmão vai me matar agora, vai matar a minha família, vai matar o meu gado, vai destruir tudo. E ele foi orar a Deus, ele estava com medo. E orou Jacó, 2 pontos, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Deus tinha dito algo para ele, volte para sua casa, para sua parentela, Jacó, e vai dar tudo certo. Deus falou algo para ele, Mas quando ele viu uma situação, uma circunstância, ele começou a ficar com medo. Então, quando Deus te dá uma palavra, não olhe a circunstância, não tenha medo, não tenha medo. Então, vamos para o versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Val significa um local raso de um rio, que você consegue passar a pé. Então, ele passou todos por aquele riacho, onde cada pessoa podia passar a pé. É um local raso de um rio. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Ele lutou com esse homem a noite inteirinha. Noite significa, pode significar para nós um momento de aflição. Tem momentos que você passa de aflição na sua vida, que você tem que lutar e lutar em oração. Precisamos lutar e lutar em oração. Tem períodos que você vai perceber que Deus te chama para você orar mais, para você se posicionar mais em oração, para você jejuar, para você louvar, para você adorar. É um tempo onde você precisa tirar para conhecer mais o coração de Deus para você. Que você tem que se isolar, que nenhuma pessoa do mundo pode te ajudar. Que você precisa estar sozinho com Deus. É o seu momento, é a sua hora. E se você fizer isso, você vai conhecer o coração de Deus para você. Quando nós lemos a história do filho pródigo e do filho mais velho, nós vemos que o filho pródigo, ele foi para o mundo. Ele gastou tudo o que ele tinha. E o pai dele ficou esperando por ele. E o filho mais velho não entendia isso, não compreendia o coração do pai. E no dia que o filho mais novo, o filho pródigo, voltou para casa, o filho mais velho não entendeu aquilo. Ele ficou muito bravo com o pai. Ele achava injusto. Como que o pai poderia aceitar o filho mais novo? O irmão dele de volta, com toda aquela festa, com toda aquela pompa, aquela honra. Como que o pai podia fazer isso? Por que que o filho mais velho não entendia o coração do pai? Porque o filho mais velho não passava tempo com o pai dele para conhecer o coração do pai. Quando você passa tempo com o seu pai celeste, você começa a conhecer o coração de Deus para com os perdidos. E você vai entender que aquela pessoa que mais te odeia, que aquela pessoa que mais te persegue, Deus ama essa pessoa tanto quanto te ama. E que Jesus veio por ela também. E aí você começa a entender o coração de Deus, que Deus enviou Jesus para os perdidos. E que tudo que Deus deseja é que você ame o perdido tanto quanto Ele ama. Que você esteja disposto, disposta a ir atrás dos perdidos para Ele. Todos os dons, todos os chamados no corpo de Cristo existem por um único motivo, por causa de pessoas. Se não fosse pelas pessoas, não existiria chamados, nem ministérios. Isso é muito importante você entender, que Deus ama as pessoas. E que a sua guerra, a minha luta não é contra pessoas. Como que você vai permitir que a sua carne, que as tuas emoções quebradas te dominem a ponto de você machucar pessoas, pessoas que Deus ama. Pessoas que Deus enviou o próprio Filho por elas. Você não foi chamado, nem eu fui chamada para machucar pessoas. É por isso que aquilo que eu vejo que é mais importante cada um de nós entendermos é que no mundo espiritual, que o mundo espiritual é mais real do que essa parede que eu estou enxergando. E que a nossa luta não é contra a carne, o sangue. É contra potestades, contra demônios que usa a fraqueza das pessoas e a nossa própria fraqueza para nos destruir. Então, Teu marido, tua esposa, teu filho não são o teu problema. O teu problema é você entender que você precisa de mudança. O seu problema é você mesmo. É você que tem que entender que você tem que mudar. A transformação começa com você. Você submete a sua carne à verdade. Você faz o que a palavra de Deus te orienta. E a palavra diz que temos que andar perdoando pessoas. A palavra de Deus nos orienta em todos os aspectos. Financeiros, familiares. Nós temos que entender que temos um marido, que temos uma esposa, que temos filhos. Existe uma regra muito básica, muito simples. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Ele acima de tudo. E se eu sou uma mulher casada, a segunda pessoa importante para mim, com quem eu sou uma só carne, é meu marido. Eu sou uma só carne com meu marido. Eu não sou uma só carne com meu filho. Eu sou uma só carne com meu marido. E depois do meu marido vem os meus filhos. E depois dos meus filhos vem o meu trabalho. Se nós seguirmos essa regra tão básica e tão simples, nunca teremos problemas familiares, de relacionamento. Porque no dia que você escolheu se casar, você deixou seu pai e sua mãe. E você escolheu. Se você escolheu certo ou errado, é um outro problema. Mas você escolheu. E você se tornou uma só carne. Então nós temos que entender isso. Falar mal do outro é falar mal de si mesmo. Não é uma tolice eu falar mal? Ninguém xinga a si mesmo. Ninguém fala mal de si mesmo. Então essa é uma regrinha muito básica. Quando eu vou falar mal do meu marido, instigada pela minha alma, pela minha carne, eu digo não. Hoje eu sou uma mulher cristã. Eu não vou falar mal de mim mesma. Meu marido é uma bênção. Meu marido é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz para mim. A minha esposa é exatamente isso que a palavra diz para mim. A minha esposa é uma mulher virtuosa. Então, nessa noite, eu quero mostrar para vocês que essa guerra de Jacó, da carne dele, das emoções dele, transformou Jacó em Israel, príncipe com Deus. Enquanto nós não entendermos que a nossa mente, as nossas emoções precisam ser submetidas à verdade do Evangelho, não haverá mudança, não haverá transformação. É por isso que você olha uma pessoa que está há 20 anos seguindo o Evangelho e ela continua igual. Não mudou nada. Ela continua ainda dominada pela carne, ela continua ainda sendo uma péssima mãe, um péssimo pai, péssimo em tudo, mas nasceu de novo. Mas é horrível, porque aquela pessoa não está submetendo a sua vida, a sua emoção, à verdade do Evangelho. Só tem um jeito, praticando os princípios espirituais, jejuando. Nossa carne não gosta de jejuar, mas jejum é importante. Jejum quebra a sua incredulidade. Jejum arrebenta com a incredulidade. Então, nós temos que ser práticas espirituais. E só tem um jeito de transformar você, as práticas espirituais. O louvor transforma você. A adoração transforma você. Meditar na palavra transforma você. Orar em línguas transforma você. Sem transformação, não haverá mudança permanente. Não haverá mudança real. E daqui a pouco você vai se ver fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. E Deus não te chamou para isso. Olha só, versículo 25. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele lutou em oração. Ele lutou a noite toda com aquele homem. Disse, não, eu não vou deixar você ir, enquanto você não me abençoar. eu não vou parar de orar enquanto eu não estiver vendo, enxergando a minha bênção. Eu não vou parar de orar enquanto eu não ver materializado aquilo que Deus já me deu no mundo espiritual. Eu vou chamar a existência. Eu vou passar tempo orando pelo meu filho, orando pelo meu marido, orando pela minha vida financeira. Eu vou chamar a existência em oração, de maneira sobrenatural, aquilo que a palavra de Deus diz para mim. Todo dia eu preciso ter intimidade com Deus. Por quê? Porque senão eu não vou descobrir o coração dele para mim. Como o filho mais velho não sabia o quanto o pai amava o filho mais novo. Eu entendia. Mas se ele tivesse passado tempo com o pai, conversado com o pai, ele ia perceber: o meu pai ama o meu irmão. Ele iria dizer: pai, não te preocupas, eu vou atrás do meu irmão, eu vou trazê-lo para casa. Eu vou trazê-lo de volta para casa, pai. E é isso que Deus espera de você e de mim. Que quando você nasceu de novo, você olhe o coração de Deus e diga: não, pai, eu vou atrás do perdido para o Senhor. Não te preocupas, pai, eu vou atrás dos meus irmãos perdidos, eu vou atrás deles. Vou trazê-los de volta para casa. Custe o que custar, eu vou trazê-los de volta. E Deus vai te dar toda a provisão que você precisa para ir atrás do perdido, para trazê-lo de volta para casa. É isso que nós temos que entender, que este mundo inteirinho será destruído, que breve Jesus voltará, que a nossa pátria não está aqui. Tem uma passagem na Bíblia que diz que quando o homem morre, todos os planos e sonhos dele morrem com ele. É por isso, a Bíblia diz, não devemos confiar nos homens, na palavra de homens, porque a palavra daquele homem vai morrer com ele. Mas a palavra de Deus é eterna. Você pode confiar na palavra de Deus, porque ela não falha. Ela é perfeita. Para sempre a palavra de Deus permanece. Eu posso agarrar a palavra, porque está escrito na Bíblia que existe um sim para cada promessa de Deus para você. Se está escrito lá: eu sou o Senhor que te sara, você agarra essa palavra e diz: pai, eu li. O Senhor é o Senhor que me sara. O Senhor é o Senhor que me cura. A minha carne está mentindo para mim, pai. Tu és o Senhor que me sara, tu és o Senhor que me cura. Eu te louvo, pai, porque esta palavra é para mim. Eu aceito essa palavra. Tu és o Senhor que me sara. Você leu lá que Jesus se fez pobre momentaneamente para te enriquecer. Então, o que você faz? Você olha sua conta bancária? Não. Você vai lá para o quarto e diz: pai, eu te louvo, porque o Senhor é o Senhor que me prospera. Jesus se fez pobre para que eu fosse enriquecida em todas as áreas. E a tua palavra diz, pai, que o Senhor faz que os meus inimigos tenham paz comigo. Então, eu não aceito a inimizade dentro da minha casa. Eu não aceito a inimizade ao meu redor, porque a tua palavra é tão clara. Então, é você que pega a palavra e vai orando a teu favor. Agora, se você não fala e não ora, como que você vai chamar a existência aquilo que não existe? Como que você vai submeter a sua alma, a tua carne, à verdade, para colher frutos disso? Você não vai colher. Você precisa orar, precisa pegar todos os dias um tempo do seu tempo e começar a orar, e começar a chamar a existência tudo aquilo que Cristo conquistou para você naquela cruz. Você vai saltar as muralhas com teu pai, você vai correr rápido, mas você vai ter que aprender a ceder para a palavra de Deus. Você vai ter que aprender a ceder. Você vai ter que aprender a pedir perdão, a pedir desculpas. Você vai ter que recuar das suas escolhas erradas. Isso é importante você entender. Porque pela nossa teimosia, da nossa carne, que não é você, às vezes você continua num caminho mau, por medo de ceder à palavra. Porque você não quer ceder, porque você tem orgulho. Quem vai sair perdendo? Nós mesmos. Porque a nossa carne mente para nós. Olha só, vamos ler aqui, vamos continuar. Aí Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Versículo 27 de Gênesis 32. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Naquela noite o nome de Jacó foi mudado. De Jacó, que era um trapaceador, aquele que roubava, e foi transformado em príncipe com Deus. No dia que você nasceu de novo, a sua carne perdeu. Você saiu de uma condição de morte e foi transportado para um outro lugar. Existe poder em mim, existe poder em você. Poder do Espírito. Nós fomos feitos no nosso espírito da mesma natureza de Deus. Pare e pensa. Você tem hoje a natureza de Deus reinando dentro de você. É por isso que tudo aquilo que Jesus fez nessa terra, você também pode fazer como filha de Deus, como filho de Deus. Você tem uma autoridade. Nós temos que aprender a usar a nossa autoridade. A crer naquilo que Deus diz que somos. Versículo 29. Tornou Jacó. Diz e rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oh, aleluia! Então eu quero dizer para você, que não importa que seja noite para você hoje, se você lutar com a palavra, para que esta palavra se torne real na sua vida, nunca mais será igual. Não importa o que esteja acontecendo, a palavra de Deus é a verdade. Se você crer nessa palavra, se você pegar essa palavra e começar a praticar com você mesma, com você mesmo, as coisas vão mudar. Porque Deus te ama. Deus ama você. Deus não é contra você, Deus é por você. Não, nessa noite Deus quer dar para você. O que precisa para eu receber? Acreditar. Crer que esta palavra é para você. Se nós não lutarmos com a nossa carne, se nós não lutarmos com os nossos sentimentos quebrados, nós nunca vamos prevalecer. Sempre a nossa carne vai continuar dominando. Nós vemos muitas pessoas nascidas de novo, perdendo e sendo derrotadas na sua carnalidade, não conseguindo avançar. Tendo casamentos, famílias, negócios, todos derrotados. Por quê? Porque não querem se submeter à verdade do Evangelho. Então eu digo para você nessa noite, se dobre diante da palavra de Deus e a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Comece a orar. Comece a louvar, comece a adorar, passe tempo orando no Espírito Santo. A oração em línguas é poderosa, é fantástica, é tremenda. Nessa noite eu quero terminar com um versículo e nós vamos orar para que você experimente receber de Deus o que você veio buscar. A palavra de Deus é poderosa. Isaías 61. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Grifa na sua Bíblia, porque isto é promessa para você. Isaías 61, versículo 1 ao versículo 3. Oh, aleluia. Nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Ele é santo. Tudo o que nós precisamos nessa noite é crer na palavra. É chegar em casa e adorar a Deus pela palavra dEle. É saber que o diabo não é uma brincadeira. Ele vai usar de tudo o que ele puder das circunstâncias. Para quê? Para roubar a palavra de você. Porque é a palavra que alimenta a nossa fé. Como que eu alimento a minha fé? Conhecendo a palavra, lendo a palavra. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, o Espírito de Deus está sobre você. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você é um carvalho de justiça plantado pelo Senhor. É isso que você é. Não foi plantado por ninguém, foi plantado pelo Senhor. No versículo 7 ele fala assim: em lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Dupla honra. Por quê? Porque você confia nele. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. E dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa. E com eles farei aliança eterna. Eu tenho uma aliança eterna com você e comigo, por meio de Jesus Cristo. Inquebrável. Então, nessa noite, queria nisso. Nessa noite vamos adorar e vamos louvar o nosso Pai. Então não tenha medo. Não importa que você tenha feito tudo errado. Hoje você diz: Pai, eu fiz errado. Eu não quero mais continuar fazendo errado. Me ajuda, me perdoa. Eu estou disposto, eu estou disposta a fazer como o Senhor diz na Tua palavra. E assim nós vamos avançar de glória em glória. Amém? Então eu quero que você feche teus olhos. Não importa quem está do teu lado. Nessa noite você está aqui não por acaso. E você que está comigo pela internet, você não está também por acaso. Deus quer te abençoar e quer nos abençoar nessa noite. Então coloca para o teu Pai Celestial, Ele está bem aí na tua frente. Ele está com você. O que é que você quer? O que é que você busca? Qual é o seu desejo? O que você quer dele nessa noite? Lembra, ele não é contra você. Ele te ama. Ele ama você. E aquilo que ele quer teu coração. Ele quer a sua total confiança nele, para se mostrar forte para você. Naquilo que você precisa. Meu Pai, nessa noite, o meu coração se alegra em Ti. Eu não sei o que os meus irmãos estão pedindo. Eu não sei se essa pessoa que está comigo pela internet, se ela Te conhece, eu não sei. Mas eu oro para que o Senhor se mostre e se revele a ela com muito poder. Nessa noite eu oro, Pai, para que cadeias do inferno sejam arrebentadas neste lugar. Que as fortalezas sejam arrebentadas nesta noite. Que demônios estejam retrocedendo deste lugar, de famílias que estão comigo. Pela internet aqui, eu estou orando, eu estou chamando o poder do nome de Jesus. Eu estou tomando a autoridade que eu tenho como tua filha. Estou ordenando agora que todos os ventos contrários, toda perturbação, todo mal que foi lançado contra as famílias que estão comigo neste lugar, que estão comigo pela internet, eu estou dizendo agora, toda a operação das trevas, em nome de Jesus, seja destruída agora. E que as petições feitas neste lugar, que as petições feitas pela internet sejam verdadeiras e respondidas com muito poder, Pai. Com muito poder. Poder do nome de Jesus Cristo. Toda operação maligna se torne nada nesta noite. Toda operação maligna se torne nada nesta noite. Todo mal seja afastado. Todo mal. Pai, eu te louvo. O teu nome é santo, o teu nome é santo, o teu nome é poder, o teu nome é poderoso, o teu nome é maravilhoso, o teu nome é tremendo. É o Senhor que vai à nossa frente nesta noite, é o Senhor agindo poderosamente. Toda dor vai embora, toda dor, toda angústia seja arrancada, todo medo vai embora, todo medo vai embora. De cada pessoa que está comigo nessa noite, todo medo vai embora. Toda cadeia de tormento seja arrebentada nesta noite. Nós te louvamos, Pai. Bendizemos o teu nome. O teu nome é poder. O Senhor é conhecido como Deus de toda a terra. De toda a terra. Não somos pessoas desamparadas. Temos um amparo poderoso no nome de Jesus Cristo. Nós dizemos nesta noite, tu és o nosso castelo forte, Pai. Tu és a nossa rocha. Tu és o nosso canto de vitória, tu és o nosso canto de vitória, tu és Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Tremendo, o teu nome é poderoso, o teu nome é glorioso, oh aleluia, no nome de Jesus Cristo, amém.